vamos conhecer os títulos das notícias às 13 horas na Rádio Hertz. Olá, boa tarde.
Boa tarde. Suspeitos do assassinato de taxista em Torres Novas serão também responsáveis pelo sequestro de três mulheres. Silvia Serra Ventoso é a nova presidente da Delegação de Tomar da Ordem dos Advogados. Alcanena inicia hoje o programa das comemorações do 103º aniversário do Conselho.
O tempo para esta quinta-feira, dia 4 de maio, vamos ter céu geralmente muito nublado, em especial para nuvens altas até fim da tarde. Períodos de chuva no litoral oeste para o final do dia, vento fraco a moderado, subida da temperatura mínima e descida da temperatura máxima no litoral das regiões norte e centro e também na região sul. As máximas previstas para o dia de hoje, vamos ter Tomar com máxima de 31 graus. Quanto às restantes capitais de distrito, vamos ter Santarém com máxima de 27, 29 para Coimbra e Leiria e Castelo Branco, 23 para Lisboa e 26 graus para Porto Alegre. Avançamos com as notícias na Rádio Hertz. Tenham uma ótima tarde.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde. Um dos suspeitos de ter assassinado um taxista em Torres Novas tinha estado a cumprir pena de prisão em abril, à altura em que foi colocado em liberdade. Cadastrado, com 55 anos, é tido como responsável, juntamente com outro elemento, também com a mesma idade, pelo homicídio de António Maria, de 69 anos, e ainda do sequestro de três mulheres em Torres Novas e na Golgã. Os casos estão agora sobre a alçada do Departamento de Investigação Criminal da Polícia Judiciária de Leiria, que recorde-se com intervenção da Guarda Nacional Republicana e da Polícia de Segurança Pública. Procedeu à detenção dos dois indivíduos, tal como a Hertz avançou na terça-feira em primeira mão. Os suspeitos residentes em Vila Nova da Barquinha e em Torres Novas não têm ocupação laboral definida, conforme adianta a PJ, sendo que os crimes foram cometidos entre os dias 27 de abril e 1 de maio. Recorde-se que as vítimas, três do sexo feminino e uma do sexo masculino, foram sequestradas nos respectivos automóveis, sendo depois constrangidas, mediante violência e ameaça com arma branca, a entregar aos detidos dinheiro, objetos de ouro e cartões de débito para levantamentos indevidos de quantias monetárias, refere a Polícia Judiciária em comunicado. Quanto a António Maria, que prestava serviço de táxis na Praça do Entroncamento, há evidências de que foi maniatado e atingido com vários golpes de faca que lhe provocaram a morte, garante o mesmo texto da PJ.
Rádio Web, a primeira a informar.
Decorreu nesta quarta-feira a tomada de posse da nova delegação da Ordem dos Advogados de Tomar. A lista, que estará em funções pelo triênio 2017-2019, é agora encabeçada por a Silvia Serra Ventoso e conta ainda com a presença de Cláudia Rosa como secretária, Vanessa Vicente como tesoureira e também com Manuel Carlos e Filipe Atacha como vogais. A tomada de posse decorreu nas instalações do Tribunal de Tomar perante o presidente do Conselho Regional da Ordem dos Advogados de Coimbra, Jacob Simões, que na altura referiu o enorme gosto que é vir a Tomar dar posse a esta nova equipa da Ordem.
É um gosto, efetivamente, sentir o pulsar democrático e legitimado da Ordem, sentir que quem, efetivamente, desempenhou meritoriamente, escrupulosamente, com um grande sentido de responsabilidade, com um grande paixão pela causa da advocacia, sentir o momento afastou-se, e é sentido por jovens, não porque não gostassem de continuar a ter o Sr. Dr. Manuel Carlos, efetivamente por razões já aduzidas, mas porque a renovação e efetivamente a apetência por este género de missão, que é efetivamente uma missão por parte dos jovens, é algo que engrandece a profissão e mobiliza efetivamente a nossa obra. É um sinal de vitalidade, é um sinal que continuamos a ser importantes enquanto advogado e enquanto associação, e que, na verdade, acredita-se nessa importância e, por isso, se propõe desempenhar esta tipologia de cargos absolutamente gratuita e absolutamente de forma desprendida como um serviço e como, efetivamente, uma missão. Portanto, desejo as melhores felicidades, as melhores aventuras e o melhor empenho e, digamos assim, retribuição no sentido até de simbiose com os colegas da comarca, à doutora Silvia Serra Ventoso, bem com as colegas que acompanham.
Silvia Serra Ventoso, que assumiu o cargo então da presidência da delegação, usou depois da palavra para agradecer a quem aceitou este desafio e disse que o futuro dos advogados passa pela união da classe.
Vou agradecer a todos aqueles que aceitaram este desafio e na companhia e respeitando aquilo que foi a tradição anterior. Foi manter dois elementos que nós considerámos sempre pelo seu mérito e pelo valor fazer a transição para a nova equipa, aproveitando o seu know-how, o conhecimento e a maneira exemplar como representar os advogados da comarca. Com esse respeito e com essa honestidade e simplicidade, é com muito orgulho que fazem parte também da nova equipa e que nos propomos, acima de tudo, tentar unir num momento, num caso desigual que a ordem e a nossa profissão, a classe profissional, atravessa. O nosso objetivo vai ser tentar unir o mais possível a classe e tentar fazer com que possamos e que todos percebam que só juntos faz sentido e temos mais força para enfrentar os desafios que aí vier e é isso que temos que propor.
Apesar de continuar na delegação, desta feita como vogal, Manuel Carlos despediu-se do cargo de presidente. Após a tomada de posse, o advogado Tumarense aproveitou para reforçar a ideia da necessidade de união entre os advogados e disse que isso é o mais importante para o futuro.
Devia ser importante intimar em todo lado que os colegas se unissem certamente em prol dos interesses comuns, que é de todos. E essa foi a dificuldade que eu tive desde o primeiro dia. Doutora Silvia, aquilo que a querida colega disse hoje aqui, praticamente, a unir a classe, eu, houve uma altura, ao princípio, parece que tinha o consciente, mas depois tudo estragou. Se calhar por culpa minha, não nada fiz por isso, mas estragou-se. E isso não se pode, não consigo. Eu espero, sinceramente, e é um prazer que nos dava imenso, era que a sua equipa, a nossa equipa, conseguisse, nos iremos fazer por isso, no sentido de conseguir aquilo que não foi possível conseguir. Eu não vou despedir, eu vou ficar na delegação. Não é cansativo assim estar na delegação. Como digo, às vezes não dá jeito, ou como não sempre dá jeito, ou na sexta-feira, ou quando for, ir às reuniões, mas não dá jeito, por razões pessoais, por razões profissionais, mas há uma coisa que sempre depois é compensador. É ver caros amigos, é reencontrar amigos de faculdade, vamos encontrando, pessoas que não nos dão tempo, e é outra coisa. É contribuir mesmo, que seja só o vinho, para depois chegar aí e transmitir, como eu sempre, quase sempre, a vez a ver, resumidamente, dar conta daquilo que exatamente se foi passando nas reuniões do Conselho Central. Não tudo, obviamente, mas, verdadeiramente, para que os colegas estivessem a par dos problemas da advocacia e daquilo que nos preocupa.
Rádio Web, a primeira a informar.
Tomar é um dos municípios fundadores da Federação Portuguesa do Caminho de Santiago, cujo protocolo de constituição foi assinado na semana que passou, em Vila Pouca de Aguiar. Uma cerimónia que contou com a presença do vice-presidente da autarquia nabantina, Hugo Cristóvão. O acordo de cooperação para a criação da entidade, que visa a cooperação interinstitucional na defesa, preservação e uniformização do itinerário cultural europeu, foi assinado por 37 instituições, entre as quais 30 de municípios do centro e norte do país. Com vista à criação da Federação Portuguesa do Caminho de Santiago, as instituições aderentes comprometeram-se a proceder ao levantamento e reconhecimento do percurso no seu território, com base em fontes históricas e científicas, bem como a elencar pontos de interesse para o turismo e infraestruturas de alojamento e restauração, além das escolas e outros edifícios passíveis de reconversão em albergues. Deverão ainda proceder à limpeza e à marcação do caminho. O acordo de cooperação tem como objetivo a uniformização dos percursos e da sinalética, mas também a promoção conjunta de itinerários nacionais que rumam à Catedral de Santiago de Compostela. o aumento do número de peregrinos, principalmente estrangeiros, que atravessam o percurso do caminho no Conselho de Tomar, tem sido visível nos anos mais recentes, tendo o município vindo a investir também na sua valorização.
Rádio Web, a primeira a informar.
Alcanena inicia hoje as comemorações do 103º aniversário do Conselho. A abrir o programa estará o Fórum dos Recursos Sociais, que decorre precisamente nesta quinta-feira, mas que se prolonga até ao próximo sábado. Uma iniciativa da Câmara Municipal, do CLAS, Conselho Local de Ação Social, e da CPCJ de Alcanena, que conta com o apoio da Comissão Nacional de Proteção de Crianças e Jovens em Risco e do Instituto da Segurança Social, cujo programa inclui hoje a visita às IPSS. Fernanda Acesseira, Presidenta da Câmara de Alcanena, esteve esta quarta-feira na ERTS, onde participou no programa Médio Tejo em Revista e onde deu conta da programação preparada pelo município para este aniversário, com destaque então para o Fórum dos Recursos Sociais a decorrer a partir desta quinta-feira.
E é precisamente com as ações que integram o programa do Fórum dos Recursos Sociais que começam todo um conjunto de atividades que integram estas comemorações. O dia será destinado a visitar as IPSS do nosso concelho, as instituições particulares de solidariedade social do nosso concelho, que abrem as portas à rede social, a todos os elementos da rede social, e que no dia-a-dia cada um conhece muito bem e procura assegurar da melhor forma possível o funcionamento da sua própria instituição e por vezes não se conhece tão bem as outras instituições que também trabalham, que também operam, que também têm ofertas sociais no concelho de Alcanena. E esta é uma forma de os vários parceiros da rede e todos os restantes elementos que integram o nosso Conselho Local de Ação Social poderem ir visitar as instituições, conhecê-las melhor e desta forma também procurarmos promover uma maior articulação, um maior diálogo, começando por um maior conhecimento e um maior convívio entre todos. No dia 5, portanto, na sexta-feira, também de uma forma simbólica, teremos mais uma entrega de cabazes Bebé Feliz. Portanto, nós tivemos em 2016, que foi o ano em que iniciou este projeto, 84 cabazes entregues. Em 2017, com a entrega que se vai fazer na próxima sexta-feira, já contabilizamos mais 29.
O 14º colóquio da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Alcanena, sobrenado ao tema Tecer Ligações, Promover Afetos, com a presença já confirmada da Secretária de Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência, é outro momento importante destas comemorações.
Teremos o colóquio da nossa Comissão de Proteção de Crianças e Jovens e, portanto, aqui também um sinal para as crianças do concelho e muito em particular para aquelas que por vezes se encontram em condição social mais vulnerável e destaco o importante trabalho que a CPCJ do Conselho de Alcanena tem feito e é uma forma preventiva de atuar, muitas vezes através das sinalizações que são feitas o mais precocemente e nós temos procurado que assim seja, quer no pré-escolar, quer nas escolas do primeiro ciclo ou noutros ciclos, mas quanto mais precocemente as situações forem detectadas, melhor. É uma forma de, através das próprias crianças, podermos chegar às próprias famílias e assim realmente em conjunto oferecermos respostas que estabilizem, que apoiem e que recuperem situações de maior vulnerabilidade ou até de eventuais maus tratos. Também na sexta-feira aproveitamos a presença da Senhora Secretária de Estado para a Inclusão e porque queremos e somos um território inclusivo, vamos receber um novo veículo de transporte coletivo, um novo autocarro, e eu penso que será na região o primeiro autocarro verdadeiramente inclusivo, porque está preparado para que pessoas com mobilidade reduzida, pessoas com cadeira de rodas, possam também viajar no nosso autocarro, que iremos receber na próxima sexta-feira. é um autocarro também para todos, um autocarro acessível, um autocarro inclusivo, e simbolicamente fazemos questão, já que temos a honra da presença da Secretária de Estado no nosso Conselho, de ela também estar presente nesse momento.
Rádio F, a primeira a informar.
Nesta sexta-feira e no próximo sábado, regressa o Bibliotecando em Tomar. Utopias e distopias, leituras desde ontem e de hoje, é o tema escolhido para a edição deste ano, que vai realizar-se em dois espaços distintos, com a abertura do evento a decorrer no MATE, o Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia, em Lisboa, já nesta sexta-feira, a partir das 10 da manhã. A organização do evento cabe, como sempre, ao Agrupamento de Escolas Templários, ao Município de Tomar, Unidade de Intervenção Social e Educação, Centro de Formação Os Templários, Centro Nacional de Cultura, Instituto Politécnico de Tomar, também às redes das bibliotecas escolares, com os apoios da Fundação EDP e do MATE. Utopias e distopias será então o primeiro painel dos quatro a debater neste primeiro dia do Bibliotecando, painel que contará, entre outras presenças, com a de Guilherme de Oliveira Martins. Já no sábado, 6 de maio, o encontro muda-se para Tomar, regressando assim ao seu palco habitual, a Biblioteca António Cartacho da Fonseca, para além do debate de um conjunto de quatro painéis a realizar ao longo do dia. Referência para o final do encontro e a assinatura, então, de um protocolo entre o Instituto Politécnico de Tomar e o Centro Nacional de Cultura, em que marcará a presença João Costa, Secretário de Estado da Educação, que irá também presidir a sessão de encerramento deste Bibliotecando 2017.
Rádio Web, a primeira a informar.
Vasco Touguinha, do Conselho Nacional de Juventude, defendeu em Tomar, no decorrer do último domingo, que as políticas de juventude têm vindo a ser elaboradas à margem daqueles a quem se dirigem. Estas palavras do dirigente da CNJ foram proferidas no decorrer da sessão do lançamento do Orçamento Participativo Jovem Portugal, que decorreu no auditório da Biblioteca Municipal de Tomar, iniciativa em que participaram também a diretora regional do Instituto Português do Desporto e Juventude e os representantes da Federação Nacional das Associações Juvenis e Câmara de Tomar. Vasco Touguinha defendeu a necessidade das políticas de juventude contarem com o envolvimento dos jovens na sua construção e tomada de decisão.
A definição das políticas de juventude requer o indispensável envolvimento direto de jovens na construção de soluções e nos processos de tomada de decisão. Deste modo, meus senhores e minhas senhoras, caros jovens presentes, as mutações que se têm verificado no tecido associativo juvenil exigem uma natural modernização do funcionamento do associativismo jovem. Neste contexto, o Conselho Nacional de Juventude assume as suas responsabilidades. CNJ procura, sim, encontrar soluções para corrigir os equilíbrios e para fomentar uma visão integrada de apoio ao associativismo jovem, tendo, a 3 de dezembro de 2016, no Porto, feito aprovar em Assembleia Geral uma tomada de posição com uma visão de jovens e para jovens. Uma visão que promove a cidadania e a participação, com especial atenção aos jovens que estão à margem do movimento associativo. Jovens esses, por isso, estão mais suscetíveis ao discurso de ódio promovido por populismos extremistas. É bom não esquecer, mesmo em períodos de fortes constrangimentos, que investir na juventude é investir no futuro. A nossa primeira prioridade, enquanto cidadãos, deve ser a de dar o nosso contributo no sentido de encadear mudanças qualitativas. Como sempre, o Conselho Nacional de Juventude está disponível para apoiar o associativismo jovem como espaço de participação de todos os jovens. Estamos aqui porque nos esforçamos diariamente para que a juventude de hoje tenha um futuro digno, com estabilidade e segurança em todas as áreas da nossa vida.
A criação de estruturas representativas dos jovens, como sejam os Conselhos Municipais de Juventude, ainda inexistentes em muitos municípios do país, foi também apontada como uma necessidade. O assunto foi abordado por António Craveiro, da Federação Nacional das Associações Juvenis.
A criação dos mais espaços com a participação de jovens como, por exemplo, conselhos municipais de juventude existente em muitos conselhos do país ainda. A FNAJ elogia o Orçamento Participativo Jovem, estimula a participação dos jovens dando voz à juventude. A FNAJ disponibiliza-se para ser parceira na sua promoção iniciativa à participação de jovens no ESM. Queremos que também congratular o IPDJ por ter conseguido, ao fim de muitos anos, conseguir cumprir a lei dos civis fazendo o pagamento das trans 70 horas. Esperamos que a segunda aconteça assim o mesmo. A FNAS sente que os jovens devem participar no debate, nas decisões de execução das políticas de juventude, pelo que as políticas de juventude devem estar como eixo central na ação governativa. E, por fim, a FNAS está atenta também à eventual revisão da lei do civismo e esperamos que esteja no sentido de dar mais incentivos fiscais ao civismo juvenil, como acontece noutros áreas do terceiro setor. Portanto, a FNAS está disponível para desenvolver ações de forma que o orçamento participativo seja uma realidade cada vez mais forte.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está na rua, a partir de hoje, em todo o país e também em Tomar, durante o mês de maio, mais concretamente até dia 28, a edição deste ano da campanha do Pirilampo Mágico. A iniciativa é promovida pela FENASERSI, Federação Nacional de Cooperativas de Solidariedade Social. Este ano, a mascote, lançada em 1987, veste de duas cores, o azul e o amarelo, e tem como sempre o objetivo de informar e sensibilizar sobre a problemática de pessoa com deficiência intelectual ou multideficiência, procurando salvaguardar o direito à igualdade de oportunidades e ao exercício da cidadania plena desta camada da população. Em Tomar, cabe ao CIR a venda do pirilampo mágico e dos outros materiais associados à campanha, como é o caso do pin com a imagem da mascote. Uma vez mais, o pirilampo mágico encontra-se à venda por 2 euros. E assim fechamos. Vamos estar de volta aqui à Antena da Hertz com mais informação local e regional quando forem 15 horas. Tenha uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.